As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A unidade de controle costeiro, através do subdestacamento de controle costeiro da Nazaré, apreendeu nesta sexta-feira 504 quilos de pescado com valor estimado em mais de 5 mil euros. Foi no Conselho de Leiria, no âmbito de uma ação de fiscalização transporte de pescado. Os militares detectaram um veículo que transportava pescado que não possuía a medida legal para venda, 27 centímetros, tendo sido este apreendido. Foi identificado um homem de 42 anos de idade e elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros, sendo a pescada apreendida depois de submetida ao controle higiênico-sanitário por entidade competente e, por se encontrar própria para o consumo, entregue a várias instituições de solidariedade. A GNR alerta para que um dos fatores de gestão sustentável do pescado ser o do respeito pelas medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade do potencial deste recurso.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Ministério Público apresentou um homem de 43 anos, a primeira interrogatória judicial, indiciado da prática de vários crimes de roubo agravado, um dos quais na forma tentada. Os factos em investigação foram cometidos em outubro e novembro de 2019, em Valado dos Frades, Alcobaça e Caldas da Rainha, tendo ocorrido no interior de uma habitação e em estabelecimentos comerciais com recurso à arma de fogo, que o arguido empunhava e exibia às vítimas para que estas lhe entregassem dinheiro e bens de valor, designadamente objetos em ouro e telemóveis. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana, suspeito de furto de veículo no concelho de Pombal, distrito de Leiria, na sequência de uma denúncia em torno do citado furto ocorrido em novembro último. Os militares iniciaram uma investigação que culminou com a interceção da viatura furtada e na detenção do seu condutor. No carro estavam ainda duas pessoas, um homem e uma mulher de 24 e 19 anos de idade, que foram constituídos arguidos. Desta ação foi apreendido o veículo e verificou-se que no seu interior se encontravam diversos objetos em relação aos quais não existia documentação que demonstrasse a sua proveniência. No total foram apreendidos um tablet, um mini compressor, 8 peças de ourivesaria em prata e diversas ferramentas. Efetuadas diligências no sentido de identificar a origem dos objetos apreendidos, apurou-se que o tablet foi furtado numa loja da cidade de Pombal. Apurou-se ainda que o detido não possuía habilitação legal para conduzir e que pendia sobre si um mandado de detenção para cumprimento de 20 meses de pena de prisão efetiva, motivo pelo qual viria a ser conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Os dados dizem respeito ao anuário financeiro dos municípios portugueses e são relativos ao ano de 2018. Está em causa, refira-se, uma avaliação a 308 concelhos e no que ao Distrito de Santarém diz respeito há dados importantes a reter, desde logo o facto da Câmara de Ferreira do Zêzere ser aquela que, à escala nacional, demora menos tempo a pagar aos fornecedores. Melhor era impossível. A autarquia ferreirense paga a pronto. Ainda neste ranking registro para as presenças da Chamusca, em 9º lugar, com prazo médio de pagamento cifrado, num dia. Abrantes é o 38º, com prazo de 5 dias. Em ordem inversa, Alpiarça é o 7º município que mais demora a pagar, 264 dias, enquanto a Golgã aparece nesta indesejável classificação, no 15º lugar, com 165 dias. Assim como Tomar, que é o 18º, com 153 dias para pagar, o que representa ainda assim uma diminuição face aos 193 dias de 2017. A redação obteve uma reação de Jacinto Lopes, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, considerou estes números como o resultado do trabalho desenvolvido por uma grande equipa.
É o resultado de um trabalho desenvolvido por uma grande equipa, para além do executivo, dos funcionários, todos aqueles que trabalham na Câmara Municipal, que lidam principalmente com os assuntos administrativos, com os pagamentos. Portanto, é um esforço que temos feito ao longo de vários anos. Já é o terceiro ano consecutivo que temos um prazo médio de pagamento de 0 dias. Este ano, vamos mais uma vez, se correr tudo bem, ficar com um prazo médio de 0 dias. Mas o motivo de orgulho para nós não é pagar a 0 dias, é o facto deste pagamento, desse prazo médio, possibilitar aos nossos fornecedores receber rapidamente e assim fazer com que tenham melhores contas, possam também eles pagar melhor, pagar os seus clientes, pagar os seus fornecedores, pagar aos seus funcionários também com prazos mais reduzidos. Diria que sobretudo é um motivo de orgulho porque estamos a contribuir para a economia local ter melhores condições, porque sendo a Câmara Municipal um dos principais compradores dentro do nosso concelho, os nossos fornecedores têm a vida mais facilitada, porque se pagássemos tarde e mais horas, como costuma dizer, era bem pior. Na prática, todas as câmaras municipais são pessoas de bem, pessoas de confiança. Umas têm mais dificuldade em pagar, outras têm menos. Nós, felizmente, fruto do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, conseguimos ter uma tesouraria que nos permite pagar num prazo médio de 0 dias, o que nos permite a nós, e que nos diferencia a nós, principalmente das nossas congéneres, é que, se calhar, o mesmo produto comparado ao mesmo fornecedor, o preço para Ferreira do Zezer é um bocadinho mais barato, porque sabem que não vão ter que estar à espera do dinheiro. Portanto, é isso principalmente também que nos motiva a querer pagar rapidamente, porque também temos benefícios com isso, porque tenho a noção que compramos mais barato que as nossas congêneres.
Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, e os funcionários das bilheteiras do referido monumento estão livres das suspeitas que sobre eles recaíram após uma reportagem no programa Sexta às Nove da RTP, peça onde se disse que a diretora colocava empregados do convento a realizar serviços para benefício próprio e onde aparecem visados os referidos funcionários da bilheteira acusados de se apropriarem de parte das receitas com a venda de ingressos. O Ministério Público decidiu, pois, arquivar o inquérito. No despacho que a Lusa teve acesso, o Ministério Público refere que os autos tiveram origem numa reportagem televisiva pouco rigorosa, tal como decidiu a entidade reguladora para a comunicação social, que denunciou factos falsos, maiormente na parte dos danos estruturais do convento, e outros que, após exaustiva prova, não foram minimamente indiciados, nomeadamente no tocante às alegadas apropriações de bilheteiras ou aproveitamentos pessoais por parte da diretora do convento. A reportagem referia mesmo que, na época, alta seria fácil a qualquer funcionário levar 2.000 ou 3.000 euros para casa e que os funcionários tinham envelopes para receber o dinheiro apropriado e outro para entregar no convento. Contudo, as buscas e inquirições realizadas na sequência da denúncia encontraram falhas no sistema informático e verificaram que as disparidades verificadas foram regularizadas, confere a Lusa, assim como o Ministério Público, que garante não ter havido desfalque nas contas da bilheteira.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovado na reunião de Câmara de Orém o projeto de execução das redes de esgotos para as freguesias Nossa Senhora das Misericórdias, Outouguia e Nossa Senhora da Piedade. O custo do encargo correspondente ao saneamento básico representa um investimento na ordem de 1.217.000 euros, ao qual acrescem 483.000 euros para a pavimentação integral das vias, totalizando um investimento global que se aproxima dos 1.700.000 euros. Estima-se que, com a realização deste projeto, 751 novos habitantes fiquem servidos de saneamento básico, sendo necessária a construção de 356 novos ramais domiciliários, o que representará um aumento de 1 ponto percentual na cobertura do concelho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os trabalhos da primeira fase de expansão do Parque da Cidade António Teixeira já arrancaram no âmbito de uma intervenção promovida pela Câmara Municipal de Orém com vista à requalificação da zona ribeirinha da sede do concelho. Orçada em cerca de 350 mil euros, a empreitada contempla a extensão do Parque da Cidade, desde as piscinas municipais até à Rua Marquês de Valença, o que representa o prolongamento da via pedonal em cerca de 600 metros, assim como o alargamento da rede elétrica e da iluminação pública, a drenagem de águas residuais, consolidação e valorização dos taludes da Ribeira de Seixa, entre outros aspectos inerentes às especialidades de arquitetura paisagística. A empreitada responde ao projeto de requalificação global do Parque da Cidade, da responsabilidade do município, o mesmo que já levou à instalação de um novo circuito de manutenção e respectivos aparelhos de última geração. Igualmente, neste contexto, o campo de jogos do Parque da Cidade passa a contar também com tabelas de basquetebol modernas e novas balizas de futsal, depois da substituição das antigas, devido ao avançado estado de degradação.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Foi apresentado nesta quarta-feira o Plano Estratégico e Educativo Municipal de Alcanena. O plano procura ser um documento orientador das prioridades, objetivos e ações a desenvolver no campo da educação e da formação. Na sessão de apresentação marcada pelas presenças dos autarcas do município, dos representantes da comunidade educativa, de várias entidades, ainda dos técnicos da Câmara e da equipa responsável pela elaboração do documento, destaque também para a presença de Miguel Pombeiro. O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo falou do PEDIM, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, dando conta, na altura, daquelas que são as duas áreas principais de investimento, dos equipamentos e do combate ao insucesso escolar contidas no PEDIM.
46% das verbas estão justamente na área da educação, seja na componente dos edifícios, ainda da construção, dos quais, aliás, neste momento o município de Alcanena é um dos municípios mais com valores mais significativos e, portanto, das obras que estão a decorrer e daquelas que ainda se espera que possam vir a ser aprovadas e, portanto, o Sr. Presidente tem lembrado, reunião sim, o facto de, relativamente a MINDE, um projeto que ainda está sem dotação, e que estou em crer que nas próximas semanas é possível que a CCDR despache esse processo de 15 milhões de euros que vai dividir supostamente pelo território do centro, que é um território muito grande, com 100 municípios, mas temos excelentes argumentos, que é o trabalho que a Câmara fez em conjunto com a comunidade, para que esse projeto, que ainda tem dotação zero, possa de facto ter dotação para que ainda neste quadro comunitário de apoio possa ser executado. Mas, portanto, há esta vertente ligada aos edifícios e depois que numa fase inicial para o médio teste é de cerca de 14 milhões de euros e tem esta vertente mais imaterial da promoção do sucesso educativo que no nosso território vai alocar perto de 9 milhões de euros.
Já está a funcionar neste mês de dezembro o Link, uma nova vertente do transporte a pedido, em que os utilizadores circulam entre as cidades do Médio Tejo através de ligações diretas e rápidas. Promovido pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo, o Link possibilita a circulação nos dias úteis entre todas as cidades do Médio Tejo, casos de Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas, com intervalos de 2 horas e meia. Trata-se de um serviço que é um complemento à oferta de transporte público existente, uma vez que a oferta é reduzida e visa atingir novos públicos, possibilitando a circulação das pessoas das aldeias e freguesias às sedes de concelho, nomeadamente o público mais idoso, mas também o turista que pretende circular nas cidades do Médio Tejo, a população ativa da região ou todos aqueles que carecem deste tipo de serviço. Para utilizar o mesmo, o cliente recorre ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas do dia útil anterior ao que o cliente pretende utilizar para a viagem. O Link vai ter também reservas online através do endereço transporteapedido.mediotejo.pt, que deverão ser realizadas também até às 15 horas do dia anterior à viagem, mas durante todos os dias da semana. O serviço de transporte a pedido beneficia atualmente de um desconto atribuído no âmbito do programa de apoio à redução tarifária.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O projeto AmbientalIX do município de Tomar, resultado da candidatura ao Fundo Ambiental no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, Reeduca, Educar para a Economia Circular, apresenta-se como um dos 13 projetos aprovados dos 147 submetidos a nível nacional. O mesmo tem por objetivo estratégico contribuir para uma cidadania ativa e informada no domínio do desenvolvimento sustentável, de modo a fomentar a adoção de comportamentos ambientalmente mais conscientes e responsáveis. Os alunos do primeiro ciclo do ensino básico vão ocupar lugar de destaque no projeto, que se pretende multidisciplinar e disseminador de mensagem junto da comunidade local. Neste contexto, nesta segunda-feira, o projeto foi dado a conhecer na EB1 de Valdonas, também na EB1 de Soldos e ainda na Escola João de Deus em Tomar. A ERTS marcou presença nesta apresentação do projeto e falou com a Presidente da Autarquia de Tomar. Anabela Freitas deu conta então daquilo que são os objetivos do AmbientalIX.
E portanto estamos a distribuir a todo o primeiro ciclo do Conselho estes kits que são kits que estão constituídos por materiais amigos do ambiente, portanto substituímos aquilo que é o plástico e também com um jogo que é entregue a cada turma para que os professores possam jogar com as crianças. Esse jogo também está adaptado a coisas do nosso concelho, portanto não é um jogo em abstrato, mas sim também a coisas do nosso concelho. Pretendemos com isto, obviamente, sensibilizar as crianças, e as crianças são o melhor veículo de comunicação que levem depois para casa também esta mensagem mensagem para transmitir aos pais. Para além disso, também, e ainda integrado na candidatura e também na estratégia municipal, adquirimos, através deste financiamento, um conjunto de materiais didáticos que vamos percorrer em todas as escolas, pré-escolar e primeiro ciclo. Aqui já vamos também ao pré-escolar, através dos nossos trabalhadores da Câmara, vão fazer ações de sensibilização diretamente nas escolas. Temos também um vídeo de sensibilização e está também prevista a criação de uma plataforma onde estas questões são colocadas, não só as ações que nós fazemos, como também a resposta a todas as questões que as escolas ou fora das escolas queiram colocar na plataforma que nós respondemos. Portanto, é o primeiro passo para que as pessoas fiquem sensíveis que efetivamente as alterações climáticas existem e que temos que alterar algo naquilo que é o nosso dia-a-dia.
Vila de Rei foi distinguido como galardão Município Amigo do Desporto 2019, a distinção que alcança já pelo quarto ano consecutivo numa iniciativa desenvolvida em parceria pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela Plataforma Cidade Social. Esta distinção pretende promover e premiar boas práticas a nível da gestão do desporto nos municípios portugueses no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus territórios. Tem ainda o objetivo de estimular as autarquias a promoverem a atividade física, melhorarem a qualidade dos eventos desportivos e dinamizarem programas desportivos. Para a atribuição do galardão Município Amigo do Desporto são tidas em conta 10 áreas de análise: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário e parcerias, assim como realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Incide ainda sobre os diferentes aspectos da gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento de uma atitude sustentável através do desporto, a abordagem solidária e inclusiva do desporto ou a excelência e abrangência dos modelos de intervenção.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Até 30 de dezembro decorre na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, mais uma edição da Feira do Livro de Natal. Nesta feira, os visitantes podem realizar as suas compras de Natal adquirindo livros a preço reduzido, com descontos que podem chegar aos 20%, e usufruindo de embrulhos originais totalmente grátis. Na Feira do Livro de Natal poderão ser adquiridos livros de todos os géneros, de autores nacionais e internacionais, best-sellers e lançamentos recentes, possibilitando a aquisição de livros a um preço mais acessível e contribuindo para aproximar o livro dos seus leitores, ao mesmo tempo que fomenta a iniciativa e incentiva à leitura. Tal como nas edições anteriores desta feira, 10% do total das vendas irão reverter em livros novos que irão apetrechar a biblioteca. A Feira do Livro de Natal decorre até 30 de dezembro na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã, durante o horário de funcionamento daquele espaço. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.